aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, ouvintes. Estamos no ar hoje, 22 de outubro. É sexta-feira, iniciamos aí mais um Dialeto Urbano, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O nosso Dialeto Urbano, ele acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. E se você ainda não tem o app, acesse a loja de aplicativos aí do seu telefone e baixe já. É mais um meio aí de você estar acompanhando a gente toda sexta-feira aqui no nosso programa. Eu sou Ludmila Dias, estudante de fisioterapia. Estou aqui com a minha amiga Yasmin.
Oi, gente. Bom dia. Vamos aí para mais um Dialeto Urbano.
E a gente vai falar de um tema, né, de um assunto que está muito em foco aí nos dias atuais, aqui no Espírito Santo, também no Brasil, que é o direito à moradia e as moradias populares no Espírito Santo. Mas antes a gente vai de música aí.
As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subir o prédio eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminada, sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugro, máquina de louco. Você pra mim é lugro, máquina de louco. As meninas de mini saia não consigo respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subir o prédio eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me xiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugro, máquina de louco. Você pra mim é lugro, máquina de louco. Vou dar rapadura pra bater, papá.
Dialeto Urbano, na Rádio Universitária, FM 104.7, e ouvimos Baiana System, Lucro. Dando início aí ao nosso programa, a gente precisa ressaltar que o direito à moradia é um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo, sendo um dos direitos fundamentais aí para a vida das pessoas desde 1948, o ano em que foi elaborado a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição Federal, ela também tem um artigo que fala sobre isso e ressalta o direito à moradia como uma competência comum da União, dos Estados e do município, e que deve promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e também de saneamento básico.
Então, gente, como a gente sabe, no papel as coisas são muito mais bonitas e a lei brasileira diz que moradia não são apenas essas quatro paredes, né? Não é apenas um teto que cobre uma pessoa e protege das variações climáticas, né? Por exemplo, essa semana que, né, a gente viu muita chuva, chuva muito forte, Vila Velha indo para os trending topics do Twitter por causa de alagamento, enfim. Mas, né, continuando, no papel, a lei diz que a moradia deve ser entendida como um local salubre, ou seja, que tenha condições mínimas da sobrevivência, como saneamento, que seria água, tubulação para esgoto, coleta de lixo, pavimentação e também luz elétrica. Além de seguro, né, um lugar que propicie uma vida saudável, também deve ter um acesso fácil aos serviços públicos básicos, tais como escolas, né, públicas, postos de saúde do nosso SUS, praças e pontos de ônibus, ou de qualquer outro tipo de transporte coletivo, né? Mas falando aqui da nossa realidade, o sistema de ônibus é o que temos. Mas na realidade, né, num paralelo, o Brasil tem 33 milhões de pessoas que não possuem uma habitação que corresponda a esses quesitos. Essas pessoas estão concentradas principalmente nos grandes centros urbanos, né, como era de se esperar. O programa mais combativo de enfrentamento a esse déficit que a gente teve na história do nosso país foi o Minha Casa Minha Vida, criado durante o governo do nosso querido presidente Lula e continuado no governo da Dilma. 4,3 milhões de unidades foram entregues, gente, trazendo alguns dados para vocês, para realmente a gente ter noção, dimensão do que foi a magnitude desse programa, desse processo. E essas 4,3 milhões de residências entregues geraram 3,5 milhões de empregos diretos, além de disparar o crescimento da construção civil no país, né? A gente lembra nessa época de 2009, 2010, o boom gigantesco que deu nas áreas de engenharia, algo que hoje em dia, realmente, nesse governo, está cada vez mais em decadência. Infelizmente, né, também, por causa do golpe sofrido pela Dilma, os investimentos no programa do Minha Casa Minha Vida despencaram, visto que ele tinha todo... como as pessoas viam como se fosse um projeto essencialmente petista, não sei o quê, né? O Bolsonaro bateu muito nessa tecla. E a construção das moradias para a população de baixa renda foi estagnada. O governo, né, do Bolsonaro substituiu Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde e Amarela, mas o projeto ainda não possui qualquer tipo de meta, para vocês terem noção da gravidade da situação.
Pois é, gente, a gente está no início aí do nosso Dialeto Urbano, a gente vai falar mais ainda sobre esse tema e muito mais outras coisas também, focando, né, nas consequências desse déficit habitacional. Então a gente pede para você não sair daí, a gente vai de mais música agora.
Moço, peço licença. Eu sou nova aqui, não tenho trabalho nem paz. Eu sou nova aqui, não tenho trabalho nem classe. Eu sou nova aqui, sou nova aqui, sou nova. Eu tenho fé que um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé. Não é noticiário de jornal, não é. Hoje ele é uma puta.
no meio daquela luz, daquela luz. Vá, moço, peço licença, eu sou nova aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou nova aqui. Não tenho trabalho nem passe, eu sou nova aqui. Sou nova aqui, sou nova, eu tenho fé. Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé. Não é noticiário de jornal, não é. Não é noticiário de jornal, não é. Não tenho cor nem madrinha. Nasci no mundo, eu sou sozinha. Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, ele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Se possível, zerado, começo e repetir o play, repetir o play. Não me escoro em outro e nem cachaça. Ai, o que fiz tinha muita procedência.
Programa de Dialeto Urbano aqui na Rádio Universitária 104.7 FM. E a gente está falando hoje da questão da moradia popular. E a gente vai falar um pouco agora sobre os déficits habitacional. Quando a gente fala em déficit habitacional, a gente precisa pensar de cara aí no impacto que isso possui sobre a exclusão social, o desemprego e também a violência, aumentando o processo também de favelização, que ocasiona também a marginalização dos mais pobres perante a sociedade e perpetuando a lógica capitalista, né? Municípios aí do nosso estado, eles possuem o benefício do aluguel social para poder tentar contornar essa situação. E os termos, eles variam de local para local, mas, em geral, esse auxílio consiste em um auxílio financeiro que deverá ser destinado de modo integral à locação de um imóvel. E em 2019, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da 4ª Câmara Civil, declarou procedente, né, o pedido de aluguel social para os moradores que tiveram que deixar suas casas no Morro da Piedade em 2018, expulsos pelo tráfico ou com medo da violência. E a votação dos desembargadores ela foi unânime em favor da comunidade, em processo movido aí pela ONG Instituto Raízes, junto com as lideranças locais, defendidos pela Defensoria Pública, contra a Prefeitura de Vitória e o Governo do Estado, que recorreram da decisão de primeira instância.
É, para falar um pouco mais sobre essa situação e dos novos processos de aluguel social em voga aqui no Espírito Santo, assim como as ocupações também, a gente convidou o Juscelino da Conceição Júnior. Ele é diretor do Instituto Raízes, né, como a Lud mencionou, que esteve presente nesse processo de aluguel social para os moradores do Instituto da Piedade, dos moradores do Morro da Piedade, gente, perdão, erros técnicos. É, e ele também é mestre em educação pela UFES. Vai ser um prazer ter ele aqui no nosso programa respondendo um pouco mais dessas questões aí pra gente.
Nós temos um trabalho, né, de cobrança do poder público em relação às demandas da comunidade Piedade, especificamente, considerando o processo de evasão do território em 2018, quando as comunidades sofreram um processo de violência urbana, com a invasão de suas casas, casas sendo demolidas, e a sensação do medo fez com que as pessoas deixassem o território buscando outros lugares para suas moradias. Nesse processo, várias famílias não tinham para onde ir. Então nós tivemos que buscar, por meio do judiciário, através de uma ação patrocinada pela Defensoria Pública, de reconhecer que essas pessoas necessitariam de um apoio governamental para garantir o direito à moradia, considerando que a saída do território foi um problema de segurança pública, que também é de responsabilidade do governo. Portanto, essa ação de aluguel social, contemplando as pessoas com organização de trabalho, de ação, né, articulada com os equipamentos públicos, socioassistencial, foi importante para dar um diagnóstico das famílias que realmente estavam deixando a comunidade e precisariam do aluguel social. O processo não foi um processo tão fácil, porque quando você fala de mexer no orçamento, de garantir para mais de 20 famílias um direito legal da moradia, mas que precisaria de mexer no orçamento, você vai ter aí diversos conflitos com o poder público. E aí a gente demorou 2 anos para conseguir esse benefício de aluguel social inicialmente, que foi o que deu uma apaziguada na relação das famílias no sentido de garantirem, né, os seus lugares para morar. A partir desse trabalho do aluguel social, desse acompanhamento, né, o Instituto Raízes com a Defensoria Pública permaneceu o diálogo com a Prefeitura e com o Judiciário, buscando alternativas que fossem a superação do aluguel social e de realmente contemplar essas famílias, já que manifestavam todas elas risco de retorno às suas casas, né, e o risco de vida mesmo, que elas fossem contempladas com o projeto de política pública habitacional. Inicialmente a Prefeitura garantiu a continuidade do aluguel e esse ano, 2021, informou que metade dessas famílias irão receber um imóvel no Edifício Santa Cecília. O Edifício Santa Cecília, né, foi uma ocupação social de pessoas que lutam por moradia, pelo direito à moradia, e essa luta fez com que o imóvel fosse rapidamente reformado, né, também por meio de uma ação judicial, e a Prefeitura acelerou os processos lá de reforma, garantindo agora algumas famílias serem contempladas com o imóvel lá. No caso do nosso povo da Piedade, Fonte Grande, mais de 15 famílias vão receber um imóvel naquele lugar.
Dialeto humano, olha a conexão. Dialeto humano é nossa missão. Dialeto humano, olha a conexão. Dialeto humano é nossa missão.
Muito obrigada, Juscelino, pela sua participação, por ter falado um pouco mais com a gente, explicado sobre o aluguel social, visto que é realmente um assunto que tem muitos preconceitos permeiam ele, né, derivados de reportagens enganosas, de gente fazendo fake news, que trata como se fosse gente que não tem o que fazer, que fosse ocupação, terrorismo e todo esse tipo de bobagem. Então é muito importante trazer essas questões para a nossa sociedade, visto que majoritariamente a UFES, o nosso polo da UFES, fica aqui na cidade de Goiabeiras, então a gente está inserido nesse contexto urbano, onde a questão da moradia é realmente, como dito no início do nosso programa, algo tão em foco e algo que, por exemplo, a gente está sempre vendo, né? Ali em Vila Velha, meu país, quando a gente passa pelo centro, tem muitas pessoas em situação de rua, não só no centro de Vila Velha, como no centro de Vitória também, outros bairros, como Itapuã, e simplesmente pouca coisa a gente vê acontecendo em relação a isso. Então, é cada vez mais importante trazer esse assunto à tona.
E é por isso que tem solução, sim. É preciso pautar a alternância de poder. É preciso pautar o lugar da mulher na política. Nós não concordamos com esse sistema fascista, misógino, racista que foi eleito. Mas eu não caminharei com medo. Não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência. Salve o povo preto. Eu não caminharei com medo. Não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência. Salve o povo preto. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Funiou ainda em conflito. Hoje morrem a tiros. Grito pra ninguém. Por quê? Conta pra pagar, banco pra dever. Sistema carcerário quer prender você. Escola sem partido, SUS vai suspender. Não vai se aposentar, trabalha até morrer. Conta pra pagar, banco pra dever. Sistema carcerário quer prender você. Escola sem partido, SUS vai suspender. Não vai se aposentar, trabalha até morrer. Vamos derrubar. Vamos derrubar.
A gente vai seguir debatendo o nosso tema aí no nosso programa. E não esqueça de seguir a gente no Dialeto Urbano nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. O arroba é Dialeto Urbano 104.7. Então segue lá, comenta também, sugere temas que vocês acham legal da gente poder estar falando aqui, discutindo sobre o dialeto. Pode pedir música também, que a gente coloca aqui, e a gente pede para você não sair daí, continua nos ouvindo, a gente vai de mais música agora.
Num serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse Mangueira. Existisse outro Zé do Caroço pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso. Nossa escola é raiz e é madeira, mas é morro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com a sua novela, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. Morro do Pau da Bandeira. E, num serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, vai zoar com a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez desse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é a raiz, é uma madeira, mas é Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, o Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. E... serviço de alto-falante.
Voltamos com o nosso dialeto urbano na Rádio Universitária 104.7. O tema de hoje é sobre moradias popular. É, a gente acabou de ouvir a música Zé do Caroço, na voz de Seu Jorge. E no Brasil, a moradia social chegou a ser protocolada na Câmara dos Deputados em 2010 pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas ele não passou. Possuímos aí grupos muito fortes na luta pelo direito à moradia e que pressionam pela causa, sendo um deles aí o MTST, fundado em 1997, que advoga aí principalmente pelo direito à moradia, pela reforma urbana e pela diminuição da desigualdade social. Em setembro de 2021, em setembro desse ano, mês passado, foi aprovado no Congresso o projeto das deputadas Natália Bonavides, ela é deputada aí, deputada federal, né, pelo PT, no Rio Grande do Norte, e também a professora Rosa Neide, que também é pelo PT no Mato Grosso. Relatado no Senado pelo senador Jean Paul, que é do PT do Rio Grande do Norte, que impede remoções e despejos durante a pandemia, como as execuções de ordem de despejo residenciais por falta de pagamento de aluguel.
Agora, para dar continuidade ao nosso programa, né, falando dessas conquistas que foram tão importantes, a gente realmente viu muitas cenas de violência nessa pandemia, além do genocídio que está sendo, né, em prática no nosso país nesse período da pandemia. A gente também teve uma série de protestos e de contra esse despejo. Muitas famílias estavam sendo despejadas de suas terras, de suas casas, né? A gente viu isso praticamente durante o período da pandemia inteira, que ainda, né, está em voga. A pandemia afinal não acabou, apesar dos bons índices, né, que estamos tendo, que são consequência desse cuidado. Então, né, só não custa relembrar, né, gente, mas vacinação em dia aí, segunda dose está chegando para todo mundo, isso, mas essas ações de despejo terem ganho notoriedade foi algo realmente muito importante. A gente viu essa questão também na eleição de São Paulo, que teve ano passado. Para quem não sabe, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, é o líder do MTST, é uma liderança bem importante. Então, é realmente muito bom que esse assunto esteja sendo exposto mais na mídia. E agora, para dar continuidade a essa linha de pensamento, falar também sobre a importância dessa temática, a gente vai ter como convidada a professora Clara Miranda. Ela é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da nossa UFES e vai dar a sua contribuição.
Habitação é uma necessidade básica e um direito social antes de ser um bem de consumo e uma mercadoria. Um estudo de Friedrich Engels sobre a situação da classe trabalhadora de 1872 concluiu que o problema da moradia nunca poderá ser definitivamente solucionado dentro do capitalismo. E é verdade, porque permanece inalterada essa situação 150 anos depois. No Brasil, o acesso ao mercado imobiliário privado, à moradia, à infraestrutura urbana adequada, é incompatível com as condições de grande parte da população trabalhadora brasileira, devido a problemas de longa duração. A instituição da terra-mercadoria desde 1850, desassociada de reforma agrária e fundiária, o lento estabelecimento do trabalho assalariado e, quando finalmente foi constituído, o salário não cobre as despesas do trabalhador e da trabalhadora com moradia e ainda políticas sociais inadequadas e ineficazes. No Brasil, após o período da grande migração rural dos anos 60 e 70, surgiram intensos movimentos sociais urbanos por moradia, transporte, creche, contra a carestia. Eles conseguiram emplacar na Constituição capítulo dos direitos sociais, o artigo 6, que coloca o direito à moradia, direito ao transporte, dentre outros, o capítulo da política urbana, que estabelece a função social da propriedade, toda a Constituição brasileira, os interesses coletivos têm prioridade sobre os direitos individuais, e daí surge o Estatuto da Cidade, que promove políticas para garantir o acesso à terra urbanizada, bem localizada, a Lei da Assessoria Técnica de 2008, cada família, até 3 salários mínimos, tem o direito de receber assistência técnica gratuita de arquitetura, urbanismo, trabalhos sociais necessários para efetivação da política. Há uma legislação disponível, mas a aplicação depende dos governos, das políticas fiscais. Por exemplo, nós vivemos agora um momento de governos que fazem gestões baseadas em austeridade e habitação perde espaço e eles não aplicam as políticas disponíveis. Em 2019, nós temos um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias. O que significa isso? Pessoas morando em coabitação, em domicílios com elevado custo de aluguel ou em domicílios precários. Aqui no Espírito Santo são um levantamento de anterior a esse que eu falei era de 2019, 250 mil pessoas. Significa um percentual bastante significativo para 4 milhões de habitantes.
Dialeto Urbano é a conexão, Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano é a conexão, Dialeto Urbano é nossa missão.
Ô Rafael, entrega de sacolé!
Trajada de amor, só pra te causar insônia. O som que despertou de Olaria até Colômbia. Eu sei pra onde eu vou. Sim, 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 sim. Sei o que tá reservado pra mim. Blim, 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 blim. Grife no meu camarim. Sim, 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 sim. Mais um contato pra mim. Blim, 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 blim. Mamãe, eu tô no blim, blim. Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar. Pra contar, ai, ai. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ver maneira é porta-bandeira. Mais tarde tem baile na quadra. Vixe, leva é, sobe a fumaça. Então brota na base, tem força na laje com grave batendo na caixa. Sim, 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 sim. Sei o que tá reservado pra mim. Blim, 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 blim. Grife no meu camarim. Sim, 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 sim. Mais um contato pra mim. Blim, 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 blim. Mama, eu tô no blim, blim. Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar. Ai, ai. Debaixo da sua trança tem história pra contar. Ai, ai. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ver samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down, 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 down. Então olha pro alto onde a gente chegou. Eu sou da zona norte, Rio de Janeiro. Então olha pro alto onde a gente chegou. E eu não vou parar. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ver samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Abre a porta para o gueto, gueto. Brota ouro lá no gueto, gueto. Ninguém cala a voz do gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down, 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 down.
Na Rádio Universitária 104.7 FM. E se você perdeu o Dialeto Urbano de hoje, não se preocupe, pois em breve estará no site da Rádio Universitária da UFES. E se você ainda não tem nosso app, acesse a loja de aplicativos do seu telefone e baixe ele já, para você nos acompanhar aí, mais uma via, mais uma forma de você acompanhar a gente, não perder nenhum programa e estar aí se envolvendo com os debates que a gente traz aqui toda sexta-feira. No trimestre que se encerrou em maio de 2021, o Brasil registrou 14,8 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE, nível mais alto da série que começou a ser registrada, né, aí em 2012. Um estudo feito pelos professores Sérgio Fico e Bianca Tavolari, do INSPER, a partir dos dados do IBGE, mostra que é muito mais provável que um inquilino alugue um imóvel de alguém mais rico do que ele. Isso porque os imóveis disponíveis, né, para o aluguel residencial estão concentrados nas mãos das pessoas de classes sociais mais altas, que sequer tem um aluguel sua principal fonte de renda. Então é só um trocado que aquela pessoa ali vai tirar, né, com aquele aluguel, o que para ela pode ser apenas um trocado, um complemento de renda, enfim, mas que o locatário, né, quem está alugando ali, quem está precisando, pode ser algo muito relevante, pode ser um valor bem considerável. E 77% das famílias que pagam aluguel têm rendimento mensal de até 6 salários mínimos. Com renda de até 3 salários mínimos, são 50%, segundo um estudo publicado no livro Legado de uma Pandemia.
Complementando os dados, né, que a Lud trouxe, e que fizeram parte da nossa pesquisa para esse programa, a gente vê que 23,8% das famílias mais ricas do país, que possuem renda mensal de mais de 25 salários mínimos, recebem renda de aluguel. Entre as famílias mais pobres, que recebem até 2 salários mínimos, o número cai para 1,2%, para vocês terem noção da dimensão do problema e da desigualdade que estamos enfrentando nessa questão de moradia. Aí o nosso último dado seria que 24,5% das famílias que recebem renda de aluguel concentram, atenção, quase 60% de toda a renda de aluguel que circula no país. Novamente, né, a gente vê essa característica do muito na mão de poucos, né, e muitas pessoas sem absolutamente nada. Inclusive, eu estava ouvindo ontem um podcast que falava um pouco sobre a situação da Inglaterra nos anos 70, e ali já mostrava que na Inglaterra existiam moradias sociais onde famílias que tinham uma renda baixa pagavam 2 libras por sua moradia, pagavam esse valor ao governo. E hoje em dia a gente vê essa situação, sabe? Obviamente não se compara, né? São outros tempos, outras décadas e outros países diferentes também deve ser levado em consideração. Mas só trazendo essa informação, expondo ela, e hoje a gente vê que realmente 24,5% das famílias que, né, têm aluguel concentram 60% de toda a renda, enquanto existem pessoas que têm que dormir na rua, que saem de seus estados e não têm a mínima condição. Inclusive, a gente viu nesse inverno em Porto Alegre, o município ofereceu pouquíssimas vagas em abrigos sociais para essa população moradora de rua, que também deve ser colocada à luz desse assunto. E não apenas moradores de rua, como também as pessoas em situação de favelização, que não tem uma moradia, né, de fato, que cumpra todos os requisitos que a gente expôs no início do nosso programa, que é saneamento básico, acesso a postinho de saúde fácil, escola, etc. Porque uma casa, uma moradia não é só um teto, uma moradia é aquilo que vai te dar dignidade. Então a gente realmente tem sim que entrar nessa luta, colocar esse tema na nossa pauta de lutas. Esse programa realmente foi algo muito enriquecedor até para mim estudar sobre ele, porque é um assunto que a gente vê muita gente falando sobre sem saber absolutamente nada o que está falando. Então, só baseando opinião com, né, base de preconceito. Isso acontece muito com movimentos sociais em geral, movimentos que falam sobre terra, que falam sobre moradia. Parece que o esforço por depredar a imagem consegue ser até... O pessoal se esforça mesmo, falando que é coisa de chegar a falar que é terrorismo, né? Como muita gente já ouviu. Mas é isso, então. A gente realmente tem que cada vez mais estudar sobre esse assunto, ajudar ocupações, ajudar quem está nessa linha de frente com doações, seja de cesta básica, seja de dinheiro, ou ajudando de alguma forma, é algo muito importante.
Pois é, e a moradia, né, assim como outros serviços que a gente possui, necessita, ela faz parte também da questão da dignidade humana, né? A pessoa precisa ter um lugar digno para ela poder residir, para ela poder morar, e como foi citado, lugar digno não é só 4 paredes e um teto, é necessário você ter um lugar salubre, um lugar ventilado, um lugar iluminado, um lugar confortável para poder você morar com a sua família, enfim, e um lugar que também tenha acesso para os outros serviços que a gente também necessita, como educação. Então tem que ser um lugar próximo às escolas, que tenham escolas próximas, um lugar que você tenha acesso à saúde, então é um lugar próximo a UBS, se você precisa de transporte para se deslocar de um lugar para o outro, esse lugar também precisa ter um acesso fácil. a ponto de ônibus, metrô, enfim, é, deslocamento mesmo. É, outra coisa, essas coisas, né, básicas que a gente precisa ir para o nosso dia a dia, para a gente poder ter uma rotina de vida normal igual temos. E quando a gente fala dessas pessoas que não possuem casas próprias para poder morar, a gente precisa entender que essas pessoas, elas não têm porque elas não querem. A gente viu aí que a gente tem concentrações enormes de aluguéis, de casas, né, para alugar na mão de poucas pessoas que sequer elas precisam, assim, necessitam urgentemente desse dinheiro, o tanto quanto que uma pessoa necessita urgentemente de uma moradia. Então, são dois pesos e duas medidas aí. E aí a gente vê também tantos prédios e imóveis abandonados aí, ali, é, que está caindo mesmo aos pedaços, terrenos improdutíveis, enfim. E tantas pessoas precisando daquilo. A pandemia, ela escancarou também essa problemática, né? O Brasil, ele é afundado nessa questão da desigualdade social. Existe um abismo gigante, profundo, é, nessa questão social, e a pandemia também escancarou isso. Quando a gente fala em isolamento social para as pessoas ficarem em casa e não deixar o vírus circular, que casa que essas pessoas vão ficar, né? Quantas pessoas, que isolamento social que essas pessoas irão ter numa casa que às vezes tem 2, 3 cômodos, e esses cômodos, eles não são ventilados, não são iluminados, muito mal tapados, tampados, né, cobertos por alguma coisa. São quantos metros quadrados? 40 metros, 30 metros quadrados, e tem quantas pessoas morando? 6, 7, 8 pessoas morando dentro desse espaço. Então, isso é uma forma de isolamento social, isso é uma forma digna da gente poder nos prevenir desse problema, desse vírus. E as pessoas precisavam trabalhar, e elas saíam, elas se arriscavam, elas colocavam a sua vida em risco para poder garantir, né, a continuidade do seu emprego, e voltavam para casa com essa quantidade de pessoas. Então, assim, a gente vê essa problemática escancarada aí na nossa cara durante essa pandemia. E quem vai resolver isso? É um problema do Estado, né? É um problema que o Estado precisa resolver, porque ele precisa garantir a dignidade humana. E é através das moradias populares, é através da restauração de prédios que estão abandonados, da especulação, só que vive em especulação imobiliária, até atingir um valor de 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes mais do que ele valeria, para poder ir lá comprarem por um valor exorbitante. Isso dá margem para vários problemas que a gente já conhece, corrupção, enfim, né? É um problema que a gente vê também. E aí, quando vai ter, né, a oportunidade de ter esse imóvel, é uma demora, é uma burocracia total para essas pessoas, enfim. Então, isso é uma bola de neve que vai se juntando, aumentando, e parece que o problema não se resolve, né? Será que não é importante uma pessoa ter um lar para ela poder morar? E quando a gente fala das ocupações, né, dessas invasões, né, as pessoas que chamam de invasão de espaço, aquele espaço ali era de alguém, era um espaço privado, esse espaço estava abandonado, esse espaço não tinha produtividade, tem pessoas precisando, e essas pessoas ocupam esses espaços que muitas vezes estão aí sendo corroídos pelo tempo e pela ganância humana e capitalista. Então, quando a gente fala em sem teto, a gente não está falando de pessoas vagabundas ou improdutivas ou qualquer coisa do tipo. Trabalha mais que você consegue. Vai lá, trabalha mais que você consegue comprar uma casa, que você consegue construir uma casa, etc. e tal. Então, essas são as respostas que muitas pessoas que são extremamente privilegiadas, né, costumam dar, porque é muito fácil dar problemas, dar soluções fáceis, falar qualquer coisa para poder resolver problemas muito difíceis. Então, as pessoas que são rasas, que têm um pensamento raso, realmente vai falar uma coisa desse tipo. E não é bem assim, né? O Boulos, que é, né, o líder do MTST, ele falou que quando ele participou de uma construção de moradia popular em São Paulo, tinha um cara que tinha quase 80 anos e que ele trabalhou a vida toda e que ele não tinha casa própria e que ele ficou muito feliz daquilo ali, que ele ia até pela primeira... E ele veio, né, do Nordeste, como pau de arara, né, que as pessoas costumam chamar. Ele veio do Nordeste, ele trabalhou a vida inteira dele em São Paulo e ele estava muito feliz naquele momento ali, que é a primeira vez na vida dele que ele ia ter uma casa. E ele trabalhou a vida dele inteira. Então, assim, realmente, será que se eu trabalhar muito, eu vou conseguir comprar uma casa? Eu vou conseguir realmente ter um espaço próprio para mim? Não é falta de trabalho, gente. Pode ter certeza. As pessoas trabalham, as pessoas sabem quanto que é sacrificante, né, certas coisas, mas não é falta de trabalho, é uma falta de organização e gestão. E o Estado precisa resolver isso, e a comunidade civil, né, as organizações, as pessoas também precisam entender e projetar essas resoluções. E as ocupações, de fato, elas são importantes, porque elas dão dignidade, elas dão produtividade aos espaços, elas tiram pessoas da rua e elas retornam, devolvem a dignidade humana. Assim como outros serviços, como educação e saúde, e transporte e segurança, que precisam aí ser bem geridos, pensados por pessoas que estão comprometidas com outras pessoas e comprometidas também com vidas. Então, cuidado quando você falar que se não tem casa é porque não se esforçou, se não tem casa é porque é vagabundo, se não tem casa é porque não trabalhou, porque muitas vezes você pode ter dentro da sua casa uma pessoa que não tem casa. Então, você já parou para pensar da pessoa que trabalha aí na sua casa como cozinheira ou como colaboradora dos serviços gerais, se ela tem casa, se ela realmente mora num lugar confortável, minimamente confortável, que ela chega, que ela conseguiria, por exemplo, ficar de isolamento social na pandemia. Então, cuidado com as coisas que às vezes a gente ouve e reproduz, porque o extermínio das pessoas mais pobres e da favela, a criação da favela e sua marginalização, a gente sabe muito bem para quem e para onde vai isso, é um projeto político da má política, né, das pessoas, da elite política, e a gente não pode ficar saindo reproduzindo coisas que a gente não entende, que a gente não compreende e que a gente, às vezes, não estuda. E esse foi o nosso dialeto urbano. A gente falou de moradias populares, a gente resgata aí os dados que a gente ouviu na pandemia, a gente viu na pandemia, a gente resgata aí os dados de trabalho que foram feitos aí com Minha Casa Minha Vida, um projeto social de moradia muito importante, que não foi, né, que teve fim aí, que não foi continuado no governo Bolsonaro. A gente traz os dados da pandemia e a gente fica por aqui, a gente convida você a refletir sobre esse tema, a trazer também contribuições sobre essa temática, sobre isso mesmo aqui que a gente falou. A gente finaliza mais um dialeto urbano, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti, e vinculado aí ao Centro de Artes. O dialeto urbano ele acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM, 104.7. A gente deseja a você uma boa sexta-feira, um fim de semana. A gente pede para que você se cuide, usem máscara, tomem a vacina. E é isso, pessoal. Tchauzinho. Até sexta que vem.
Valeu, galera. Ótimo fim de semana para vocês. Sextou, hein? Juízo. E vacinem-se. Não esqueça da segunda dose. Valeu.
Não! Me criou de novo, não! Não quero!
Yes. Então, ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, tripulou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, tripulou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Porra, ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Porra, e aí?
aos quase 30. Sim, cantador de rap com orgulho. Sim, sofrimento existe, mas eu persisti. A inveja existe, mas não sucumbi. Há mais de 1000 anos sempre foi assim. Violência só traz revolta pra mim. Tem que ser assim, verdadeiro, limpão, é, de coração. A doença tá no ar, naquele falso refrão, onde a amizade não conta. Ai, que é rolê perdido. Já dizia meu paizinho, onde falta respeito, a amizade vai pro lixo. Muda essa roupa, corta esse cabelo. Vá todo mundo se foder. Meu coração tá limpo, querendo fazer o bem. Vocês não tão nem aí pra mim, nem pra ninguém. Ok, então não facilitarei. Ok, então eu não tô é nem aí pra vocês. Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo.
É real, essa é real, o país.
Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo.
Isso aqui é o Brasil, mano, o Brasil.
Então, ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Suas leis já caíram, sociedade podre. Suas leis já não vingam, sociedade podre. Ande de skate pra aliviar o estresse. Jogue um basquete pra aliviar o estresse. Infelizmente, vocês sabem que até no esporte rola a trairagem. Vou fazer o quê? Se eu for me envolver, pegar numa arma, é isso que cê quer. O mal progredindo e o bem de marcha ré. E se eu cair numa vala, ninguém vai falar nada. Eu tô ligeiro, que o que manda é o dinheiro. A pupila dilatou-se, o ar tá rarefeito. São vários na quebrada que bancam de pedreiro. E o máximo que uma pedra fará por você é você querer morrer. É brisa que cê quer, sai com a mulher. Sabe como é ou não sabe? É brisa que cê quer, conquista uma mulher. Sabe como é ou não sabe?
Não sabe.
Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você.
Droga maldita, graças a Deus.
Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você. E nem vou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, criolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, criolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, crivolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, crivolou. Ha, ho, demorou.
Tem coisa que band-aid não sara, mano.